Agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM, em São Carlos, trazendo novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
E eu sou o Leco.
Cara, você também é do tipo que, depois que termina um jogo, fica ouvindo a trilha sonora por horas e horas?
Nossa, e como não? Tem trilhas tão boas que o difícil é não ouvir em loop.
Então, ouvinte, aumente o volume, porque o Por Trás dos Controles vai começar!
No programa de hoje, vamos falar sobre a arte da música em jogos digitais e por que as trilhas sonoras dos jogos são tão memoráveis e o que faz delas especiais.
Mesmo que você não seja um músico, é impressionante a forma como as músicas em jogos conseguem transmitir os sentimentos adequados para cada momento.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, um grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos.
Vamos logo então para o nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que você fazendo um solo no Guitar Hero.
Na época dos primórdios dos jogos, por volta dos anos 70, a música era armazenada em formatos analógicos, como em fitas, cassete e discos de vinil. Esses aparelhos eram vistos como muito frágeis para arcades, que eram a principal, por muito tempo, a única plataforma onde os jogos existiam. Sendo assim, jogos naquela época tinham seus sons como apenas efeitos simples, programados diretamente no alto-falante das caixas arcade, e assim, eram bem primitivos, iniciando a era 8-bits. Essa realidade mudou nos anos 1980, notavelmente com o lançamento do NES, que permitiu 5 canais de instrumentos. Só que ainda, cada um desses canais era monofônico, isso é, só tocava uma nota. Mas mesmo assim, isso induzia uma revolução nas trilhas sonoras de jogos, uma vez que as possibilidades já eram bem maiores. A música deixou de ser apenas um conjunto de efeitos sonoros e começou a ser música de fato. Mas o real boom na criação de trilhas sonoras ocorreu nos anos 1990. No Super Nintendo, já era possível usar 8 canais de instrumentos e usar efeitos, como reverberação. Mas o processador dedicado ao áudio só comportava 64 KB de memória RAM. Isso é, o jogo só podia ter carregado 64 KB de música em um dado momento, e os desenvolvedores precisavam desenvolver técnicas de compressão para lidar com essa limitação. Mas é claro que mais dados podiam ser armazenados no cartucho e trocados durante o jogo, por exemplo, de uma fase para outra. Com o advento dos CDs, as barreiras midiáticas praticamente desapareceram, porque já era possível salvar tudo como arquivos de mídia. Desde então, músicas de jogos já são consideradas muitas vezes como um gênero musical à parte. E na verdade, músicas de quase todos os gêneros possíveis já foram utilizados, e hoje músicos profissionais se profissionalizam na área e se especializam na arte de transmitir um sentimento condizente com a narrativa e o sentimento de cada momento. Apita o árbitro! Final do jogo rápido!
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora chegamos ao nosso bate-papo com os nossos amigos. Primeiro convidado é o Bruno Gazzoni. Ele é músico de formação e agora cursa Ciências da Computação no ICMC.
E o nosso outro amigo que vai nos acompanhar hoje é o Miguel Gardini, um músico de coração, com muita experiência prática na criação de trilhas sonoras de jogos.
E olha que demais, os dois são membros do FOG, o Fellowship of the Game, o grupo de criação de jogos da USP aqui em São Carlos.
Então, sem mais delongas, vamos ao bate-papo.
Boa noite, Miguel. Boa noite, Bruno. Sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Controles.
Que tal começar o nosso bate-papo se introduzindo pro pessoal? É assim que se introduz o bate-papo, senhoras e senhores.
Bom, eu sou o Miguel. Eu faço Ciências da Computação aqui na USP de São Carlos. E tô no segundo ano da graduação. Eu fiz violão clássico, violão popular. Fiz meio que uma mistura, assim, lá na minha cidade. Durante 5 ou 6 anos, não me lembro muito bem. Mas eu toco violão desde os 10 anos de idade, assim. E também cantei em um coral lá na minha cidade. E a minha experiência é bem mais prática, assim. Eu não fiz graduação nem nada. Tenho só 20 anos, aliás. E tamo aí.
Oi, meu nome é Bruno, eu sou músico de formação, me formei lá na Unicamp em composição em 2016. Hoje eu faço ciência da computação lá na USP. Eu faço trilha sonora para jogos desde mais ou menos 2013, que foi quando eu fiz a minha primeira Game Jam. E aí, desde então, só em jams, assim, eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 trilhas para jogos, assim, por ano. Então, eu tenho feito muito disso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tanto trilha sonora quanto sound effects. E sou tecladista e guitarrista, e também trabalho com algumas bandas de música autoral e de bandas tributo em Campinas, que é minha cidade natal.
Então, para começar nosso bate-papo, eu queria perguntar se vocês têm alguma trilha sonora de jogo que vocês têm um carinho especial, assim. Qual que é a sua trilha sonora preferida?
Olha, para mim, assim, de longe é Cuphead. O jogo é do ano passado, né? Mas assim que eu vi pela primeira vez aquele monte de jazz dos anos 20, fritação, orquestra, uns arranjos sensacionais, assim, eu me apaixonei e falei, caramba, nunca vi um negócio tão sensacional em um jogo, assim. Então,
eu acho que tudo que eles colocaram de esmero na animação, eles colocaram na música também, né?
Com certeza.
Só uma pergunta, a música foi orquestrada na gravação? Ela foi...
Sim, ela é ao vivo, toda gravada ao vivo.
Ah, legal.
E tá lá no Spotify, aliás, só você pesquisar por Cuphead, a música já tá toda...
Cuphead é um jogo que cumpriu a proposta, né? Quis trazer as nostalgias e fez isso na arte, principalmente na música também.
Ah, é um trabalho absolutamente colossal, assim. Tudo que eles fizeram, tanto na arte visual quanto na sonora.
E outra coisa, eu também nunca vi aquele gênero musical em outro jogo, assim. Tipo, primeira vez, não sei se existe algum jogo que tem jazz de anos 20, assim. Esses big band jazz, assim, um negócio... umas músicas meio ragtime também. É um gênero musical que eu nunca vi ser colocado em um jogo e que lá é do começo ao fim. É só isso, é só fritação, assim, é só jazz raiz mesmo.
Tem muita influência também desses desenhos dos anos 20, que são justamente desenhos dessa época que a estética vigente era essa de big band. Tinha muita referência também de música erudita que naquela época ainda já tava ficando mais velha, né? Tipo, final do século XIX, muita coisa de... ópera, de música mais bombástica, música instrumental de orquestra para trilha sonora de filme, né? Que muitos dos compositores do final do século XIX que não arrumaram mais dinheiro vendendo disco, ou vendendo partitura e tal, acabaram indo para Hollywood e tal, para trabalhar. E aí esses caras influenciaram muito na produção de trilha sonora para filmes. E isso se reflete também na forma que os desenhos animados também misturaram com as artes de jazz, de big band, e o Cuphead traz tudo isso de um jeito muito... da nossa cara, assim, de um jeito muito caprichado. Com certeza é incrível.
Encaixou muito bem. Até hoje eu fico com a música do King Dice na cabeça, porque ela é muito boa.
Uhum. então, minha iniciação com videogame foi com o Super Nintendo, que eu tinha uns 5 ou 6 anos quando eu ganhei um em casa e fiquei completamente alucinado. E os jogos que eu tinha eram basicamente o Super Mario World e o Mario Kart. Então, esses dois foram a minha primeira formação de trilha sonora e... Putz, até hoje é emocionante, assim. Principalmente a trilha da Soyo Oka pro Mario Kart tem muita influência de rock progressivo dos anos 70 e de, enfim, várias bandas que mais pra frente, quando eu fui ficando adolescente, até hoje eu comecei a escutar muito, eu comecei a reconhecer essas influências e vendo como era uma música super enraizada em uma cultura instrumental que eu ia idolatrar mais pra frente. Então, essas duas são muito formativas para minha identidade, né? Mas com certeza também para mim é muito emocionante trilhas que são mais contemporâneas, né? Por exemplo, a trilha dos Elder Scrolls é extremamente bem trabalhada, uma atmosfera comparada às trilhas sonoras dos filmes épicos aí do final dos anos 90 e dos anos 2000, assim. Enfim, as trilhas sonoras também dessa Neo era 8-bits que a gente tá hoje, né, de ser tudo Metroidvania, assim, por exemplo, Shovel Knight é uma trilha que pega muito bem essa estética, ela não é uma estética limitada, mas a técnica é limitada por causa da questão do espaço que cabia de informação de música nos cartuchos e no que um falante da época conseguia carregar, né, pro sistema do videogame, mas isso aí, hoje em dia não existem mais esses limites, mas virou uma estética, né. E aí essa estética está sendo desenvolvida de outras formas, sem as limitações antigas, mas ainda com esse mesmo espírito, esse naif, né? Esse negócio ingênuo, digital, como é que eu digo assim, uma infância digital, assim, que continua, né?
Uhum. E uma coisa interessante do Super Mario World, eu não vejo isso muito em outros jogos também, é que, tipo, a maioria das músicas do Super Mario World tem a mesma base da melodia, Só que eles vão alterando e ambientando de maneira diferente o mapa. Isso é algo que... Eu não lembro de outro jogo que fez isso. Talvez você lembre. Eu não sei se você lembra, mas... Eu não conheço outro jogo que faz isso de uma maneira tão bem quanto o Super Mario World.
É incrível, porque o Super Mario World, em particular, é uma forma de teme variações, que a gente chama, né? Então você tem o tema principal, que é... E aí isso ele vai repaginando conforme ele vai atravessando os mundos e outros settings, né? Então, quando ele vai pra fase da água, que ele vira uma voz assim... E se você presta atenção, todas as músicas do jogo praticamente vêm dessa mesma, assim, dessa mesma semente. Isso é uma coisa realmente incrível, né?
Até de castelo também. Tipo, é mais difícil de pegar, mas você consegue ver as músicas dos castelos.
É. Mesma coisa.
Sim.
O Banjo-Kazooie, ele faz isso também. No mapa, né, quando você tá no... Tem aquele Hub World lá, que é o... Onde é o lugar da Gruntilda lá, da bruxa, né? E quando você chega perto de onde você entra nas fases, a música, ela vai mudando pra se adaptar ao tema, né? Então, quando você chega perto da fase de gelo, tem aquela estética de fase de gelo, tem a fase da praia, que tem aquela estética de música de pirata, assim. E é uma transição suave, assim, eu acho incrível, é bem legal.
E além de só fechando, de duas trilhas sonoras também mais recentes, que eu acho... que me destrói, assim, toda vez que eu escuto, que é a do Hyper Light Drifter e do Fez, que eu acho elas têm uma proposta parecida de ser mais atmosféricas, assim, mas ainda carregam essa coisa, essa ingenuidade, que esse pé no passado, na nossa infância coletiva, assim, de videogames dos anos 90, né?
Bom, e a gente tava falando, né, dessa questão de como o Mario Kart, por exemplo, ele introduziu várias influências, assim, né, de alguns gêneros de música, entre aspas, de verdade ou comercial, assim, né? E também do Cuphead, que ele tem essa influência do jazz. E isso mostra pra gente como que hoje a música nos jogos, ela transita entre vários gêneros, né? E sobre isso, vocês acham que existe algum elemento central que diferencia trilha sonora de jogos das músicas padrões?
Eu acho que, além da questão do loop, né? A música do jogo, ela tem que estar preparada para diferentes jogadores que levam tempos diferentes para resolver os mesmos desafios, né? Então, por exemplo, você tem um certo desafio e tal jogador vai resolver aquele desafio em 2 minutos e um outro pode demorar 15 minutos. Se você compor uma música de 15 minutos, a pessoa que resolve aquele desafio em 3 minutos e já passa para a próxima parte do jogo, ela não vai ouvir a música inteira. Então a ideia é que você não faça uma música tão grande, geralmente jogos trabalham com composições pequenas, só que estão prontas para quando elas acabarem, elas comecem de novo, né? Isso que a gente chama de loop na música. E não sejam muito enjoativas também, né? E consigam ficar tocando por muito tempo, infinitamente, se você quiser. De forma que o jogador que leva 3 minutos, ele pode ouvir, às vezes, a música 2 vezes, ou às vezes só 1 vez também. E aí ele já consegue passar pelo desafio ouvindo a música inteira. E alguém que leva uns 15, 20 minutos na mesma fase, por exemplo, não vai ficar cansada, ou também a música não vai acabar e deixar a pessoa sem música nenhuma. Isso é um grande diferencial de músicas de jogos, porque... música de banda, essas músicas de teatro, músicas em qualquer outro contexto, assim, filme, qualquer outro lugar, as músicas, elas não têm esse padrão de ficar seguindo loop. Eu só vejo isso em videogame. Outra coisa também que eu vejo é que elas são o oposto do que é o rock progressivo, né? Você falou do rock progressivo. Tipo, a música de jogo, ela tenta não viajar muito, por si só. Hoje, claro, com essas tecnologias, você tem jogos onde a música acompanha a progressão do player, né? Tem jogos que, sei lá, se o seu HP cai abaixo de 20%, às vezes a música muda, por exemplo. Ou jogos que você muda de dimensão e a música muda junto. Tem um monte de brisa, assim. Mas, essencialmente, assim, a música do jogo, se o jogador está parado, por exemplo, ou está em um mesmo ambiente, a música, ela mantém... ela mantém a mesma ideia, assim. Ela não fica ficando mais agitada, ficando mais lenta, igual uma música de orquestra, por exemplo. Você vai ver uma sinfonia, tem momentos que você chora e tem momentos que você ri na mesma música. A música de jogo, ela não é assim, porque se ela fosse assim, seria meio que impossível, assim, porque senão aí o jogo teria que andar junto com a música, mas o ideal é que o contrário aconteça, assim. Isso que é interessante também, a música...
Eu concordo, inclusive eu acho que isso daí é o que mais diferencia trilha de jogos de trilha de cinema, que é extremamente reativa. Se você tem uma trilha que acompanha uma cena inteira, né, ela vai indo com as subidas e descidas de uma cena, né? No jogo você não pode planejar isso tão rigidamente, né? Você sabe assim, ah, você tá no chefão, então a música vai tá tipo, mano, fudeu, você tá no chefão. Ela vai estar assim até o final da fase.
Até o final da fase.
Mas se você tá na primeira fase e você caiu no penhasco, ela não vai ficar reagindo a você nisso, como é que fala assim, redundantemente, né? Com certeza.
E sobre isso que você falou, Miguel, eu acho que tem um exemplo que trabalha com isso de uma forma muito bacana, com essa questão de loop, mas sem perder essa dinâmica, que é o F-Zero GX, que é de GameCube, um jogo de corrida, que é o seguinte, a música, cada pista tem uma música específica, e é um loop, só que todas as músicas elas têm uma seção B, que se você deixar a música normal em loop, a seção B nunca chega. Só que quando você chega na terceira volta, que é a última volta da corrida, ativa assim, a sessão. Então você tem. Aí você consegue o loop, mas você também consegue essa dinâmica. Que na terceira volta, por exemplo, tem um solo de guitarra, uma mudança dinâmica. Assim,
de quanto que é esse jogo?
Cara, de GameCube, 2000 e alguma coisa.
É que isso me fez lembrar do Crash Team Racing, também abreviado como CTR, que sabe o Crash do PlayStation 1,
eu joguei,
e teve aquele jogo de kart, que é a versão Mario Kart, só que do Crash. E o jogo é um pouco mais antigo, e eles tiveram uma ideia muito simples e que eu acho que funciona muito bem. Você tem a música que é em loop também, pra cada fase, só que quando chega na última volta, eles simplesmente aceleram os BPMs da música. Mais nada.
É, o Mario
nada
Kart
mais.
Faz isso também. O Mario Kart
fazia isso também. Eu joguei pouco Mario Kart, não me lembro desse detalhe.
O próprio Mario World também, quando você chegava no final do contador lá, quando faltava...
Nossa, é verdade, agora lembrei. Segundos, é verdade, assim, eu já joguei um pouco Mario World.
Falava assim, corre, negão, vai. E daí ele começava a ficar insano a música. Então tem esse grau de reatividade.
É, isso é legal. Os jogos mais antigos já tentavam fazer isso com os recursos que eles tinham, né? No caso, acelerar BPM não é uma coisa muito complexa, assim, pra se fazer em hardware, assim.
Uhum. No final das contas é a mesma música, né?
É a mesma música acelerada.
É a informação
só
em MIDI, né? Então acho que ele só. Deve ser uma coisa simples.
Só aumenta o andamento mesmo.
É pra mudar o feeling da música em si. E o que vocês acham que é o mais importante pra uma trilha sonora de um jogo? A coisa central, assim.
Eu acho que em geral, hoje em dia, é muito importante que ela seja bem localizada, né? Então, a não ser que você tenha um propósito estético muito bem firmado, né? Então, por exemplo, dois jogos que são medievaloides, que são os Elder Scrolls e o Shovel Knight. São estéticas completamente diferentes, uma delas é 8-bit. Mas ela é localizada num universo que antes de ser medieval é 8-bits. O do Skyrim não, tem uma proposta realística, então... Quer dizer, pseudo-realística, né? Não tem dragão e tal, mas enfim. É uma estética fantasia, assim, o Senhor dos Anéis épico-medieval, né? Então, nesse caso, são músicas muito mais... São músicas orquestrais nesse nosso universo imaginário coletivo de música medieval, que não tem nada a ver com música medieval de verdade, mas que a gente viu muito filme, então a gente acha que é assim. Então, ou então, sei lá, os jogos que se passam em uma realidade cyberpunk terem trilhas super baseadas em synth-pop, em música techno e futuros de pretérito de música digital pop dos anos 80 e 90. Então, isso pra mim é o mais fundamental, porque, de uma certa forma, a trilha sonora vai te envolver no mundo de um jeito que só a arte visual não vai ser capaz de te manter preso, imerso nele, assim, o bastante. Se você tem a música junto, além de você estar com os seus sentidos englobados, você também está com a sua, como é que a gente diz, assim, o seu estado de espírito entra naquele universo também. E isso faz toda a diferença para um jogo, que eu imagino que seja a experiência mais imersiva que você pode ter em alguma... De qualquer mídia, é de um videogame, né? E a música, ela fecha esse invólucro, assim, de uma forma fatal. Não tem nada que faça isso tão bem quanto. Então, para mim, o mais importante é que ela seja... A proposta estética dela seja muito bem localizada.
O que vocês recomendam para pessoas que querem entrar nessa área? Precisa algum conhecimento teórico, alguma coisa para começar a produzir música para jogo?
Sempre uso o exemplo de Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga aprendeu a tocar sanfona com o pai, morava lá em Pernambuco, vivia em Pernambuco, se eu não estou enganado, e nunca foi formado em música nem nada, e ele compôs Asa Branca, por exemplo, que é quase um hino da música brasileira, né? Todo mundo já ouviu, se não tá reconhecendo por nome, bota no Google aí, você vai ouvir um pouquinho dela, você vai falar, puta, nossa, já ouvi isso pelo menos na festa junina da sua escola, você já deve ter ouvido.
Em algum momento você já cantou essa música na escola.
Sem nem saber que era, mas por exemplo, e Luiz Gonzaga não tinha formação nenhuma, por exemplo. E quando eu olho esses exemplos, ele é um exemplo, mas tem várias outras pessoas, Kurt Cobain lá no rock, eu acho que o Jimi Hendrix, por exemplo... essa galera aí fez composições geniais que mudaram o mundo da música, assim, e não eram formados em música necessariamente.
Eu acho que o que essas figuras têm em comum é que, de um jeito ou de outro, elas se encaixam numa tradição, elas se formam dentro de uma tradição.
Verdade.
Então, o Luiz Gonzaga, por exemplo, tinha a tradição familiar dele. O Jimi Hendrix também, o Kurt Cobain, tinham a tradição de escutar a música que eles acabaram trabalhando em cima dela depois, né? E música de jogos é a mesma coisa, mano. Eu acho que o primeiro passo pra você fazer música de jogos é você jogar muito jogo. E você prestar atenção e você nunca, jamais na sua vida, você mute uma música de jogo. Você tá fazendo o maior pecado possível fazendo isso. Pelo menos zero jogo uma vez antes de você jogar ele ouvindo um lo-fi hip-hop beats to study.
Outra coisa também é... Música é uma arte, né? E eu gosto muito de fazer paralelos entre a música e a poesia, por exemplo. A música e a literatura, por exemplo. Uma pessoa que é um bom escritor, antes de tudo, ela é um bom leitor. Então, se você pegar qualquer pessoa que escreveu um livro, né, alguma pessoa famosa, ela provavelmente já leu muita coisa na vida. Então, quanto mais músicas diferentes você conhece, e não precisa ser necessariamente música de jogo, pode ser qualquer tipo de música, porque apesar de ser música de jogo, música que não é de jogo, ainda é música. Uhum. Então, quanto mais gêneros diferentes você conhecer, mais ideias você consegue ter, porque... É o que as pessoas falam, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então,
com certeza.
Aumentar o seu repertório.
O lance é ser obcecado, né? Não se chega a lugar nenhum sem uma obsessãozinha, assim.
Verdade.
E no nível mais operacional, assim, eu sugeriria ter um conhecimento básico de pelo menos tocar teclado, porque a maior parte dos softwares que você vai usar para fazer música tem um input preparado para teclado, né? Então é uma baita mão na roda. E você ir se arriscando. Vai em game jam, isso é a melhor experiência pra aprender qualquer coisa, né? Sempre uma game jam, principalmente as do Fog.
É isso aí.
Merchanzão.
Mas eu acho que é isso. O conhecimento teórico sempre enriquece, mas ele não é um sine qua non, não. O lance é se jogar e se obcecar.
Uma coisa que eu sei que é muito legal que o pessoal de música faz é ter um portfólio. Vocês podem passar algum link?
Eu tenho um SoundCloud lá. É Miguel Gardini, ou Miguel de Matos Gardini. Acho que é só Miguel Gardini, só o primeiro e último nome. Qualquer coisa, entre em contato com a galera do Fog e pergunta lá no Facebook, lá eles passam pra você. Mas eu acho que é SoundCloud, você pesquisa por Miguel Gardini, você já encontra.
O meu, vocês encontram no YouTube, Bruno Gazzoni, é G-A-Z-O-N de navio I. Aí eu, sempre que eu termino um projeto, eu coloco a música que eu fiz lá no meu canal. Então vocês podem dar uma olhada.
E se caso algum ouvinte queira tirar dúvidas sobre composição com vocês, vocês têm algum link de contato?
Pode falar me acha no Facebook ou pelo e-mail, brugazzoni@gmail.com.
Pra mim pode, isso é a mesma coisa também. Facebook, geralmente. Eu nem tinha pensado nisso, na verdade. Nunca parei pra pensar que alguém poderia vir falar comigo sobre isso. Assim. Mas é só me achar lá no Facebook.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com Miguel Gardini e Bruno Gazzoni, músicos e compositores de trilhas sonoras para jogos digitais. Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então a gente agradece os nossos convidados e obrigado também a você que está nos ouvindo aí agora.
Então, ouvinte, fique ligado agora para os nossos recados. No final do ano, dias 9 e 10 de novembro, teremos um evento muito legal do CMC. No lugar do que seria a terceira edição da Mostra de Jogos, teremos o USP Game Link, evento que reúne diversos desenvolvedores de jogos no Brasil, com palestras, minicursos e muitos jogos para você jogar. E gostaríamos de compartilhar que duas equipes do FOG participaram da BGS, do Brasil Game Show, um evento sobre o mundo de jogos que ocorreu em São Paulo. Nesse evento tinha a Brasil Game Jam. Se você ainda não sabe o que é uma Game Jam, ouça o nosso episódio sobre Game Jams da primeira temporada. Nessa Game Jam, um grupo de membros do FOG conquistou inclusive o primeiro lugar. Parabéns aos envolvidos. E olha o FOG fazendo sucesso.
E olha esse FOG fazendo sucesso, hein?
E no dia 17 de novembro, o FOG vai dar um minicurso de música, inclusive com os nossos convidados que estão aqui. Como que vai ser o minicurso?
Não, então vai ser um minicurso voltado principalmente para a parte de concepção, composição, de melodia. Dias e como você desenvolve elas, que eu vejo que o pessoal que está começando a fazer trilhas sonoras, essa é a pior parte, assim. Então vai ser focado nessa parte de desenvolvimento de ideias musicais. E não é necessário conteúdo teórico para participar, podem chegar, é só saber contar até 4 e se contar até 8, melhor ainda.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E mais um programa de sucesso está se encerrando. Daqui a 2 semanas estaremos de volta na Rádio Fiscar, sempre às 21 horas de segunda, com mais um programa sobre o mundo dos jogos.
E para mais notícias sobre eventos e jogos em São Carlos, é só visitar nosso site. Acesse lá, fog.icmc.usp.br.
E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.